jovempan.com.br. Que beleza. Esporte em discussão. Oferecimento Neoquímica. Neoquímica, o remédio da família brasileira.
Olá, estamos juntos para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Bacana, é bom ter você ao nosso lado o tempo todo, que bacana. Estou ouvindo aqui alguma coisa, mas estamos todos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Você nos acompanha em todo o Brasil pela grande rede de rádios do país, a rede Jovem Pan. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, arroba portal Jovem Pan, e o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E pelo tablet, né, José Manuel? Chegando aí, o nosso queridíssimo Zeca Cardoso já providenciou para você o nosso tablet 567000 é o tablet que vai recebendo a sua mensagem, porque é o nosso número no Viber. Você adiciona no seu celular 567000 e aí você manda o seu recado, a sua mensagem, a sua crítica, o seu elogio, o seu momento de emoção. Você que é palmeirense deve ter ficado com o Mauro Betting a madrugada inteira desfilando pela Paulista.
Ligando para o Mauro
Betting.
Eu
fiquei.
Ficou,
papai. Temos imagens aí nas redes sociais.
Jornalisticamente apreciando.
Não, não foi jornalisticamente.
Foi.
Cobrindo o evento.
Cobrindo
o evento. Fotos com o celular dele.
Ficar de 10 em 10 minutos. No meio da Paulista, no teto solar, realmente abrindo a champanhe, não foi nada.
Não foi. Agora, temos imagens. A pergunta que não quer calar. Encontrou o celular que foi roubado ontem?
Não, agradeço ao todo o carinho da torcida do Palmeiras em vários momentos, manifestações no estádio, fora do estádio, foi emocionante, mesmo uma hora que a gente foi imprensado contra a grade, foi um negócio meio preocupante, mas foi um carinho maravilhoso, e agradeço também ao amigo do alheio, que roubou meu celular.
E ele pediu no Jornal da Manhã, no Morning Show,
redes sociais pela Jovem Pan.
O Mauro agradeceu ao Ladrão, aliás, ser roubado é muito bom, merece agradecimento.
Carinho, o pessoal te beijando, jogando. E é o couro de Mauro Betting e o meu celular sendo roubado, meu amigo.
Você sabe o que o ladrão tá falando pros amigos dele? Esse celular é do Mauro Betting. Entendeu?
Eu acho que ele meteu um era aí, ó. Era.
Nesse momento, a nossa imagem que vemos pelos aplicativos e pela internet, eu até perdi o celular nessa imagem e quero fazer a mesma coisa o mais breve possível com o grande ídolo palestrino.
Legal. Hoje. Então, estamos todos juntos aqui para mais uma edição do programa com o Fausto Favara, com o Luiz Carlos Quartarolo, com o nosso Bruno Prado, com o Vampeta, com o José Manuel de Barros e com o Mauro Betting. Nós vamos para mais uma edição do programa. Obrigado a você que nos acompanha pelos aplicativos, você que está indo, você que está vindo. É muito legal ter você ao nosso lado, porque onde você estiver, nós estamos juntos e vamos levando o programa para você, no Brasil, fora do Brasil. É bacana. E o telefone conectado 28709707, 28709707, 28709707 é o telefone para sua participação. Você deve estar felicíssimo se for palmeirense. Se você for santista, deve estar com o coração um pouquinho apertado, né? Imagino, né? E o São Paulo ainda está vivo, né? O São Paulo pode ser o quarto colocado do Campeonato Brasileiro e aí nós teríamos a participação intensa do futebol de São Paulo na Libertadores da América.
Menos
do
o próximo, Santos.
Menos o Santos, que, como o Luiz já lembrou, estava com um pé num barco e no outro e no final...
Afogou,
mas a pergunta é, nós já ouvimos no Jornal de Esportes a participação, né, o Fausto, do Dorival Júnior, dizendo que foi tudo certo, fizeram tudo certinho, bonitinho, mas a derrota não estava nos planos. Então nós vamos para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Estamos juntos para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Atenção, vamos falar sobre o jogo de ontem, claro, que chamou toda a atenção e é a opinião dos nossos companheiros, o que vai acontecer com o Palmeiras a partir de agora, que já conseguiu um título importante, com o Santos, né? Essa saída do Santos dessa disputa vai facilitar, essa é uma pergunta que os ouvintes estão fazendo, facilitar a saída de alguns jogadores importantes do Santos? Porque a ideia era, se continuasse, poderia dar uma seguradinha, inclusive tentariam, pelo que nós falamos nos últimos dias, o Ganso e até o Robinho. né? Agora o Santos não está mais com a possibilidade de participar da Libertadores do ano que vem. E alguns jogadores, Lucas Lima é um deles, Marquinhos, Gabriel, esse menino Gustavo Henrique, dizem informações que chegam de Santos,
Thiago
que
Maia,
com, Thiago Maia. Com essa não classificação, fica mais fácil para eles saírem. O que é que vai acontecer efetivamente com o Santos a partir de agora? E o Palmeiras? Vai ser um Palmeiras mais forte? Essa vitória, nós ouvimos, todos nós ouvimos e lemos nas revistas, nas regras, nas redes sociais. Essa vitória não pode mascarar a verdadeira situação técnica do Palmeiras. Então, para muita gente, não foi alguma coisa que convenceu. Então, nós vamos falar sobre tudo isso. Agora, vamos falar com... Alô, boa tarde.
Ó, boa tarde, Wanderlei.
Quem fala?
É o Wilson Zé dos Campos.
Pela alegria palmeirense, né?
Palmeirense,
claro. Pela voz alegre. Qual é a sua mensagem?
A minha mensagem, duas coisinhas. Dá um parabéns pro Vampeta, que sempre acertou o Palmeiras na mosca.
Obrigado. Alguém lembrou, né?
Jogado na Bahia Pescado. Entendeu?
Entendi.
Tem que acreditar. O Bruno não vai ganhar nada, que esse time não ganha nada, não ganha nada. Só vai pescamos 11 lambari e botamos no Passaguá.
Entendi. Tá bom, um abração pra você. Tá vendo? O pessoal lembrou que você bancou Palmeiras.
Eu não lembro disso, não, hein?
O
não,
tempo
hein?
Todo, Vampeta.
Não lembro disso, não.
Ah, não, tem que escolher. Não é o meu time.
É que você
mas falou... somos imparciais aqui,
eu
né?
Sei o Pato, né?
Isso aí. Não,
o Pato também estava
eu diminuía a porcentagem.
Ganhei a aposta do Fausto, do Márcio.
Diminuía a porcentagem.
Isso posso... você não lembra, né? Para me criticar,
eu
você
acredito,
me ataca.
Não, acredito. Eu acredito.
Não, mas tem que dar parabéns ao Palmeiras mesmo.
Eu acredito. Se você
tem que dar parabéns ao Paulo Nobre.
É a gravação.
Não,
Paulo Nobre. Sou fã do Paulo Nobre.
Ok. Bom, agora tudo.
Ele é lindo.
Atenção, na... por falar em lindo,
demais,
quando o filho é bonito, Paulo que Nobre aparece de pai também, vou dizer uma coisa pra você. Okay. Vamos começar falando. Mauro, começa com você. Excepcionalmente, dele. O assunto
excepcionalmente,
me leva tava lá a pedir que você fale sobre tudo aquilo que aconteceu e também sobre o que vai acontecer, se é possível, com o Palmeiras a partir de agora e com o Santos. A sua opinião, bom, nesse momento, qual é?
O Santos tem que manter tudo aquilo que foi feito, foi um grande vice-campeão. Ainda acho que no momento é mais time, mais entrosado, mais encorpado que o Palmeiras, mas não foi isso ontem, né? O Palmeiras mereceu a vitória, jogou muito bem, poderia até ter evitado os pênaltis que saíram graças ao Ricardo Oliveira no único lance que o Ricardo acertou, e foi 2-1, e depois nos pênaltis o Palmeiras acabou sendo mais feliz. O trabalho do Santos é muito bom, o do Dorival Júnior também é muito bom, então o Santos não precisa mexer nada, precisa sim pensar em reforçar, como o Palmeiras vai reforçar ainda mais exatamente por chegar a Libertadores. Era um panorama com o Libertadores, era um panorama sem. Com a Libertadores, o parceiro, a Crefisa, vai abrir os cofres de novo, vai tentar trazer pelo menos de 2 a 3 ótimos jogadores, mais 2 que podem vir a ser titulares, e diferentemente das últimas temporadas tão erradas no Palmeiras, a base vai ser mantida. E ao se manter essa base, o Palmeiras pode voltar a ser o que foi ontem, brilhantemente, muito além da expectativa. Ao final das contas, para um time em formação, e vou insistir que é um time em formação, são 25 jogadores.
Aí,
o Palmeiras foi...
é...
mas é mesmo.
Aí, vai.
Mas
Marcelo está há 5 meses.
O Marcelo está há 5 meses. Ele mesmo... você pegar os discursos do Palmeiras depois da vitória ontem... quase vou falar, precisa melhorar, precisa de lateral, precisa ser...
muito, porque,
e é bom que tenha o Palmeiras essa necessidade, que sabe que precisa melhorar. Mas exatamente para que um time que há um ano quase foi rebaixado pela terceira vez com um time horroroso, não, agora tem a base. Né? Agora tem a base e entendo que tenha que ter também o Marcelo Oliveira. Mesmo se tivesse perdido o Marcelo Oliveira, eu era favorável à permanência dele. Agora vai ficar, não tenha dúvida, e foi uma grande vitória do maior campeão nacional.
Evita essa sandice de querer mandar o Marcelo embora.
Claro. Agora, mas se
agora
pede,
acabou a fritura. Acho que acabou a fritura. Alô, alô, boa tarde.
É, boa tarde.
Quem fala?
É Cláudio.
De onde, Cláudio?
Socorro, São Paulo.
Legal. E você torce pra quem?
Adivinha, né? Pro Santos, né? Com essa voz de sofredor aqui.
Ih, cara.
Ô, Wanderlei, o problema é o seguinte.
O que você achou de tudo que aconteceu?
Pra mim, o único culpado de tudo, existe uma pessoa, chama-se Dorival Júnior.
Tá vendo? Sobrou pro professor.
Ele quis se safar... jogou mal nas últimas competições do brasileiro. Outra, como é que a pessoa pede para adiar jogos onde o parceiro, o adversário, está mais fraco? Deu tempo para a família se fortificar. Então, tem que mandar o Dorival embora, que para mim falta liderança.
Não, quem pediu para não jogar
e pegar
jogadores.
O Hermes Leão, que quer ganhar tudo. Isso é mais importante. Uma boa tarde para vocês.
Obrigado. E enquanto você respondia, ao fundo, o nosso querido Vampeta disse, olha, quem pediu para não jogar...
Contra o Coritiba.
Contra o Coritiba foram os jogadores.
E quem pediu para adiar jogo foi o Modesto Roma.
A diretoria do...
Para você, Luiz. Não tem culpa nenhuma em nada.
Sobre o jogo de ontem, sobre esses próximos passos, sobre Santos, o que é que ficou? Qual é o saldo disso tudo?
Olha, até o Fausto falou aqui, o Dorival não tem culpa em nada. O técnico tem culpa quando vence, na minha opinião, e tem culpa quando perde também. Faz parte do jogo. Agora, o Marcelo Oliveira não se transformou no melhor técnico do mundo porque ganhou a Copa do Brasil. O Luiz Felipe Piscolari também ganhou. Ontem o Flávio Prato falou isso. Não, porque o Marcelo é ótimo. Campeão brasileiro, bicampeão brasileiro. Ele tá tendo problema, sim, no Palmeiras. Agora, no mata-mata, ele foi muito bem. Quando a gente falou aqui a semana passada que ele foi inteligente, a estratégia dele em trazer a decisão para São Paulo, ele ia perder de pouco, empatar, e sabia que na arena teria dificuldades o Santos. E conseguiu impor isso. Aliás, ontem, antes da cobrança, o alto-falante da arena começou a incitar a torcida. Vamos apoiar, vamos pressionar. Parece que isso aí não está dentro da regra, mas também não anula jogo, não. Mas não é legal, não. De qualquer maneira, aconteceu. Palmeiras mereceu. Palmeiras ontem, na maior parte, foi melhor que o Santos. Novamente, o Vanderlei foi o grande nome do primeiro tempo, o goleiro do Santos. Eu acho que no Palmeiras eu destacaria dois jogadores que entram para a história com essa conquista. O Fernando Praz, que estava precisando de um título importante, e o Dudu. O Dudu jogou mais de centroavante, mais com um atacante bem adiantado, e resolveu o jogo. Se ele tinha alguma dívida.
E foi pro ataque no segundo tempo.
Se ele tinha alguma dívida com o elenco, com o Palmeiras, enfim, ele pagou ontem. Quanto ao Santos, aí todo mundo fala assim: não, você veja só, Santos ganhou o Campeonato Paulista, Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro, o São Paulo não ganhou nada. Mas o torcedor do Santos trocaria a posição do Santos campeão paulista pela do Palmeiras e pela do São Paulo hoje.
Que era dele,
que não vem falar que o Santos fez grande campanha, jogou muito, mas na verdade não conseguiu chegar a Libertadores e tinha duas portas que ele podia empurrar. Ele não escolheu nenhuma das duas, quando tentou escolher não dava mais tempo, a estratégia falhou, né? Não sei se foi só do Dorival, acho também que faltou elenco em alguns momentos. E outra, você tem que avaliar, você perde duas chances, você tem que avaliar o que aconteceu. Acho que vai perder jogador nessa virada, porque aí só tem Campeonato Paulista, vai ter Campeonato Brasileiro a partir de maio, e é claro que a estratégia financeira será outra, e o Santos ainda tem problemas a resolver. Se fosse campeão, teria Libertadores, poderia tentar algo maior. O Lucas Lima, não sei se vai continuar. O Santos só tem 10% dos direitos econômicos dele. O Gabriel tem um pouco mais. Então, o Santos, 30. A partir de agora, deve começar a pensar no ano que vem.
Disso,
e ver o que vai fazer. Não estou culpando o Dorival. Mas tem que avaliar o que aconteceu.
Eu acho que ele não decidiu isso sozinho.
Ele falou isso no Jornal do Esporte. Mas não importa.
Fez um ótimo trabalho.
Tem muitos méritos, mas se não deu certo, alguma coisa pode ter sido tomada errada. Não significa que por causa disso é uma anta, não é isso.
Pelo contrário, no geral, o cara é competente.
O que eu acho, né? Eu quero ouvir o Vampeta, o José Manuel, o Bruno Prado e o nosso Fausto Favara, que respira Santos, o Felipe Mota. O que eu queria dizer é o seguinte: tem algumas coisas que eu tenho dúvida se foi uma medida correta. Por exemplo, o Vampeta falou agora há instantes: olha, atendeu um pedido dos jogadores. Nem tudo que os jogadores pedem deve ser atendido. Vou dar um exemplo.
E não precisa descansar todo mundo.
Eu sou jogador aqui também. Imagina
metade. E atenção, eu não quero me referir só a esse ponto. Eu sei, mas nem tudo que os jogadores pedem deve, não. Se os jogadores pediu, vamos agradar o elenco. Não é assim. Só concluindo, Bruno, não é assim. Recentemente, os jogadores do Santos pediram para não sair da Vila e fizeram o time perder dinheiro. O time estava tão embalado, ganharia na Vila, fora da Vila, teoricamente. Então só, nem tudo que os jogadores pedem deve ser atendido pela diretoria.
Deve mais ser conversado, né?
Conversado, então, gente, entendam. Aqui não é uma maquininha de fazer dinheiro. Aqui nós vamos colocar 5 mil torcedores. A gente, do jeito que está o time, jogando bonito, naquele momento, né? Jogando bonito, atraindo, todo mundo falando que nós somos o máximo. Vamos levar 40, tentar levar 40 mil pessoas. Mais dinheiro pra gente. Nós não vamos jogar em Nogueirópolis. Vamos jogar a 50 quilômetros daqui. A nossa torcida é grande. Eu não esqueço essas coisas.
Precisam pagar vocês.
Precisam pagar bonitinho, não sei o que, entendeu? Então, nem tudo que os jogadores pedem, não queremos jogar, vamos poupar. Eu acho que alguém pediu mesmo, o João Pedro tem razão.
Isso é tudo por causa do Ituano.
Então, quando diga uma pergunta, quero ouvir.
Pro Ituano, pro Pacaembu, não,
o próprio Dorival falou, né, que no jogo contra o Curitiba, eu sempre pensei assim, é muito mais fácil você chegar à posição que o Santos estava na competição, no brasileiro. É muito mais fácil você encarar Curitiba, Vasco, Flamengo, do que encarar um rival local numa final de ida e volta.
Palmeiras, o Flamengo foi mal, né?
E é Palmeiras, não é? A Palmeiras contratou 25, quase cai o ano passado, não deixa de ter a camisa, não deixa de ter sua torcida, estádio. Eu preferia de outra forma, encarar no brasileiro, por exemplo, perdeu
ontem. Mas
também
ontem. Não dá pra abrir mão da final, né?
Mas tem que
encarar os dois.
Tudo bem, mas os jogadores pediu num jogo contra o Curitiba, estádio vazio, porque choveu. É. Isso é que eu escutei o Dorival falar, não botei o time principal.
Isso aí começou desde o jogo contra o Joinville.
O Bruno sempre fala assim, pesado, por que tirar todo mundo?
Sequências, né? De jogos com gramado pesado, enfim.
Mas uma coisa, eu não acho que o Santos perdeu vaga no brasileiro porque ele jogou com o time reserva dois jogos. Os reservas fizeram o mesmo que os titulares faziam fora de casa. Santos ganhou um jogo fora, é. Por isso que ele perdeu. Os reservas não fizeram piores que os titulares. E por coincidência, quando você não ganha fora, você tem que ganhar todas em casa, pra compensar. O jogo que o Santos perdeu o quarto lugar foi no Flamengo. Nesse dia que ele empatou com o Flamengo na Vila, o São Paulo ultrapassou o Santos.
Mas houve uma ascensão do Palmeiras. Não, tem que, esse tempo que o Santos permitiu. Vamos andear.
Que ascensão do Palmeiras?
O Palmeiras só ganhou outro. O Palmeiras só ganhou
outro
jogo.
O Palmeiras começa a ganhar um jogo.
Palmeiras ganhou ontem.
Mas não houve uma ascensão.
Mata-mata é assim mesmo. Mata-mata nem sempre é o melhor drama.
Então quer dizer que não dá mais pra que
não
tá
na Liga do Palmeiras. O time é melhor. O Palmeiras na Copa do Brasil 2012.
Um jogo melhor.
Praticamente não jogou um jogo bom. Até os que ganhou do Coritiba, e aquela grande vitória contra o Grêmio, era um jogo que tava empatando direitinho, e nos 5 minutos fez 2-0 no Grêmio e no Filipão.
Mas ganhou o jogo certo.
Mas o Palmeiras jogou bem mesmo ontem. Jogou muito bem. Na semifinal contra o Fluminense, mereceu bem vencer. É.
Mas eliminou a gente importante muito no mal. Caminho, né?
Contra o Internacional, jogou bem lá ao empatar no Beira-Rio, mas sofreu o diabo. Foi o jogo que eu mais sofri, foi contra o Internacional.
Mata-mata,
com relação. E sim, contra o Cruzeiro foi bem, mas era um Cruzeiro ainda do Luxemburgo. Não tava mal, mas ganhou
bem
em casa.
Na época do Cruzeiro tava bem, mas, até no Brasileiro.
O Vitória da Conquista, o primeiro jogo ganhou, no cancelou a volta. Contra o Asa, o Palmeiras sofreu. Aliás, antes, primeiro contra o Sampaio Corrêa, sofreu. O Palmeiras conseguiu sofrer no 5-1 contra o Sampaio Corrêa. Então, assim, sofreu a campanha, sofreu. Mas o final dela, contra Cruzeiro, Internacional, Fluminense e esse Santos, é indiscutível.
E depois que meu cunhado
saiu do jogo... Você concluiu?
E só sobre o Palmeiras, eu acho um absurdo condicionar a permanência ou não do técnico a um escorregão do adversário no pênalti. Se o cara não escorrega e mete no ângulo, ele tá fora. E se o cara vai...
O Marcelo estava com problema.
10 de junho.
Não, eu também acho que o trabalho não foi tão bom do Marcelo, não.
O
time não estava jogando bem. Mas não tinha motivo para demitir.
A informação.
Mas eu não demitiria, mas... Eu não demitiria por isso, mas se existir intenção de demitir, se perder, a decisão não tem que ser se ganhar ou perder. Você tem que saber se você acha que o cara tá bem ou não. Se ganhar ou perder é outra coisa. Se o pênalti do Santos vai na trave e entra, ele tá fora. Se vai pra fora, ele tá dentro. Isso não tem que ser assim.
José Manuel, diga então, Zé. Zé, só seguir. 10 segundos. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É José Carlos.
Tá muito ruim a ligação. Alô, boa tarde.
Oi.
Quem fala?
É Gilberto Donadelli de São Bernardo do Campo.
Diga, Gilberto, torce pra quem?
São Bernardo.
Ah, só São Bernardo? Não tem Palmeiras na sua vida? Nada?
Não,
e qual é a sua mensagem?
Sou palmeirense, é claro, né?
Então tá bom. E a sua mensagem?
Não, eu quero saber, falar pro pessoal aí da mesa, falar pro pessoal da mesa aí que o Palmeiras não é longe de estar um time bom, né? Mas todo mundo aí, 90% da imprensa falava que o Santos era...
Era barbada.
a Barbada. A Barbada era o supra-sumo, a cereja do bolo, né?
Isso.
No entanto, está fora da Copa do Brasil e está fora da Libertadores.
Verdade. Aliás, a coisa foi mudando, porque, né, Fausto? Ninguém é um poste, né?
Mudaram, as pessoas mudaram, absolutamente normal. Pontual, principalmente pontual, depois do Santos ter tropeçado na Vila, porque 1-0 foi um tropeço.
Mas a conquista do Palmeiras é mais significativa, mais importante ainda, porque o Santos era melhor mesmo. É.
Exatamente.
Era favorito mesmo.
No momento que parou, era melhor.
Acontece. Não. Na Copa do Brasil, na Copa do Brasil, diferente do brasileiro, o Santos jogava bem em casa e fora. Ele ganhou do Corinthians na Arena, ganhou do São Paulo no Morumbi.
Muito bem nos dois jogos.
Ele ganhou do Figueirense lá. Vanderlei, detalhe assim, o Santos deixou escapar o título, agora, claro, depois de tudo é mais fácil, na Vila Belmiro, que ele poderia ter feito 3 ou 4.
O cara chama no boxe na hora errada.
Felipe,
o Nilson
perdeu um gol no minuto
parou
final.
Parou na hora errada.
Que a culpa não é dele.
Chamou
a culpa
carro,
é de quem contratou e quem pôs ele em campo pra jogar.
Aí passou o lado e levou.
O Dorival, eu acho que ia pôr o Nilson no lugar do Ricardo Oliveira. Deu uma puta sorte. De um lado que o Thiago se machucou, aí entrou o Paulo Ricardo e o Ricardo foi lá e fez um gol. Pelo menos deu para os pênaltis. Nem isso, nem ia para os pênaltis. Eu acho que ele ia tirar o Ricardo Oliveira para colocar o Nilson. Ele deu uma baita... Como é que o cara... Oh, me desculpe, mas não dá pra você jogar nas costas de um cara só. Agora, eu acho que o Santos deixou escapar na Vila Belmiro, que ele podia ter ganho por 3 ou 4. Não ganhou. Ontem, tava em aberto, porque não é fácil jogar na casa do adversário, com estádio cheio, com casa lotada, meu amigo. E mata-mata é isso. Nem sempre ganha o melhor, cara. Mata-mata, um jogo que você faz bem, você ganha. Um jogo que o adversário não vai bem, e foi o caso do Santos.
O primeiro jogo, quem jogou melhor?
O Santos.
E ontem, quem jogou melhor?
Palmeiras.
Então por que foi injusto?
Não tô dizendo que foi injusto, Vanderlei.
Você acabou de dizer que nem sempre ganha melhor.
Mata é assim.
Nem sempre ganha melhor.
É assim.
Sem o gol marcado fora, que é muito legal. Os jogos foram muito legais, porque ninguém teve medo de atacar. Nenhum dos mandantes.
Quem
bateu o melhor pênalti?
O Palmeiras. Eu só queria acrescentar a pergunta que você fez. Eu acho que agora vai facilitar a saída de vários jogadores do Santos, ou até a não contratação de um outro que custa um pouco mais caro. E no Palmeiras, o Luiz citou o Dudu pelos 2 gols que fez. E o herói foi o herói mesmo, Fernando Praz, mas um menino que jogou demais foi esse tal de Matheus.
Jogou muito bom, Matheus
Salles.
Muita bola.
Jogou demais esse muito menino bem. Aí. Vou te falar uma coisa. Parabéns a esse garoto aí. Okay. Jogou muito.
Uma decisão de campeonato que leva a Libertadores, que gera receita. Aí você me pega, não o Gabriel Jesus, que a gente sabe que estava lesionado mesmo. Aí você me pega o outro Gabigol lá, o Gabriel, o Thiago, os moleques tudo 19 anos, 20 anos, tudo saindo no segundo tempo, dizendo que tá cansado com dozinha, não existe isso.
O seu cunhado também saiu.
Mas meu cunhado saiu machucado. Por isso que tomamos gol.
Esse projeto de vender com mais facilidade alguns jogadores é um projeto, como diz o Quartarolo, burro, né? Porque você tem que manter os jogadores pra quem sabe fazer um campeonato bom ano que vem pra depois classificar.
Chamaram o Corinthians.
O projeto é burro, não.
Porque não renovou com o Guerreiro.
Ah, mas aí tem jogadores, Vanderlei. Jogadores novos.
O Guerreiro é dispensável.
Não, mas tinha o Wagner Love ali que tinha uma projeção. O Santos não tem. Opções
não tem esse Wagner Love de hoje, não.
Mas você não tem dinheiro, você quer que faça. Eu sei, mas é um projeto que vem sendo burro. Não, é um projeto que vem dando errado, então não é de agora. É por isso que está vivendo essa situação. Não, é por isso que está vivendo essa situação. Bom, enfim, o Santos é o seguinte, se cobrarmos o Santos no início do ano, não, pro Santos, desde o começo do ano, tá ótima a campanha do Santos. Porque o Santos estava levando pra floricultura, o Santos não tinha um time, ninguém acreditava no Santos. Então, se levarmos em conta toda a trajetória do começo do ano, tá ótimo pro Santos. Se cobrarmos o segundo semestre, aí sim, o Santos falhou em algumas oportunidades.
O Santos não teve problema.
Aí sim a gente.
Uma base
não. Então,
demais,
aí mano. Podemos cobrar. E o Palmeiras?
O Palmeiras
é o seguinte: o Palmeiras era inferior ao time do Santos. O time do Santos. Quando venceu, eu apostava 80% no Santos antes do primeiro jogo. Quando foi pro primeiro jogo e o Santos marcou 1-0, diminui muito. Fui pra 55 0 ali. E o Palmeiras mereceu esse campeonato pelo jogo de ontem. Foi um grande jogo, jogo de superação de jogadores. Os meninos, ao contrário dos meninos da Vila, mostraram competência, mostraram garra na hora certa.
Que
é a grande decisão.
Antes do jogo começar.
E o Palmeiras vai ter que reformular muita coisa pro ano que vem. Vai manter essa base, mas essa notícia que o Mauro deu é excepcional, trazendo algumas peças importantes, porque o Palmeiras vai disputar uma Libertadores da América, e se trouxer algumas peças importantes, vai entrar sim para brigar por uma Libertadores da América. Agora, com relação ao projeto, só para finalizar, não é de hoje, é que é um projeto que vem de tempos, e é um projeto burro, porque você não pode desmanchar um time inteiro, eu sei, as condições financeiras, um monte de problema. Então você vende um jogador a peso de ouro, mas não precisa vender o time inteiro. Entendeu? Esse é o grande problema.
Não é questão de querer vender, não conseguir segurar.
É a necessidade,
segurar,
mas...
questões financeiras.
Felipe, Felipe Mota, quero ouvi-lo, Felipe, por favor.
Olha, Vanderlei, por partes, com base no que vocês falaram, até para não ficar repetitivo, o Palmeiras merecido, eu também não acho o trabalho do Marcelo Oliveira o mais brilhante, só que eu acho o seguinte, vamos pensar onde estava o Palmeiras há exato um ano. O time estava arrasado, era como se você morasse numa casa minúscula, com dificuldades financeiras, não contando financeiras, não conseguindo pagar a conta de luz. Aí você melhora um pouquinho e tá muitos reforços, ok, muitos reforços, mas nem todos, não chegaram Zidane e Ronaldo no auge, no caso. Hoje são todos ex-jogadores. Então, na minha opinião, o trabalho foi bem feito. O Palmeiras teve peças fundamentais que não jogaram. Clayton Xavier não jogou o ano, seja... por que motivo foi. O Gabriel, que era fundamental no meio, dançou. Então, na minha opinião, sim, deve ser feita a manutenção do Marcelo para o ano que vem. Agora, uma coisa que eu queria levantar.
O Matheus Salles, ele achou uma solução.
Exato.
Depois de muito tempo.
E, Quartarolo, muito legal você ter falado isso, porque o meu gancho é o seguinte, eu vou ampliar a discussão, focando também na final. Para mim, os destaques do ano... Renato Augusto, Jadson, Elias, Lucas Lima, merecidamente na seleção. E daí todo mundo pede, vamos meter uma seleção só de jogadores nacionais, porque os caras são uma marra lá fora. Lucas Lima, repito, concordo e acho que foi um dos destaques, assim como todos os outros. Eu tô só ampliando pra questão da seleção.
Ele vai chegar
se o cara,
onde eu quero.
Se o cara é tão bom, não dá pra Matheus Salles anular, 18 anos, anulá-lo. O que faria ele no contra o Bayern de Munique? Então, o que eu fico pensando é o seguinte, são todos muito bons, mas ampliando para a discussão que também é atual do futebol nacional na seleção, eu não acho que eles seguram o rojão para evitar um 7-1. Então, entendi. Quero ver lá fora.
Entendi. Alô, boa tarde.
É, exato.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei. José Ferreira, de Ribeirão Preto.
Diga, José Ferreira, de Ribeirão Preto. E você nos acompanha aí de que maneira agora?
Estou pelo rádio.
Pelo rádio. Legal. A nossa rádio aí qual é?
É a... meu Deus, é a CBN.
É a Jovem Pan Ribeirão Preto.
A Jovem Pan Ribeirão Preto.
Perfeito. E aí eu quero saber qual é a sua mensagem.
Ô, Vanderlei, é o seguinte, ó, eu acompanho esporte desde criança e acompanho vocês há muitos anos. Só que tem muitas coisas no futebol que eu não concordo. Eu sei que eu vou ser xingado, vão falar um monte de coisa.
Imagino.
Mas tem coisas no futebol, por exemplo...
Dá uma coisa aí.
Mas o treinador é mandado embora porque os clubes não têm planejamento. A primeira coisa que derruba treinador em clube chama-se imprensa. Isso eu tô me referindo a qualquer... pessoas que estão na imprensa.
Você tem razão, porque eu lembro do professor Gareca, lembro do professor Osório, como a imprensa bateu nesses dois grandes treinadores.
Esse Milton César, por exemplo, um dos maiores locutores que eu conheço no esporte.
Um dos maiores. Isso.
Só que eu não concordo do que ele estava falando do Santos aí. Porque o Santos já dá como... os jogadores já são campeão antes de jogar. Onde ele ouviu isso, afinal de contas?
Isso, lembrou bem. Boa. Pode bater nele, ele não está no programa.
Pode abrir a boca e falar, mas ele não fala onde que ele ouviu isso.
Isso aí. Alguém vai dizer aqui em nome dele? Tem alguém para representá-lo ou não?
Ninguém.
Não, né?
Não.
Nem a família também.
Nem a família. Foi abandonado pela família. Mas e aí?
E outra coisa. Eu tô ouvindo, o Palmeiras o ano passado tava não sei na onde. E o Santos no início do ano? Tava onde?
Na maior pindaíba, você tá certo. Ribeirão Preto chegou para enquadrar todos vocês.
E nós não vamos
crachá-lo. Este é o nosso esporte.
Mas eu quero dar um recado aqui.
É um recado que o Bola Mainardi me trouxe aqui. Falou assim, hoje você vai para Madrid. Então eu vou para Madrid. Olha, tem uma promoção muito legal, bacana. Aéreo São Paulo-Madrid, mais 4 noites de hospedagem, a partir de R$ 2.402,00. Ou 5 vezes de R$ 480,00. Madrid é fascinante, como você sabe. Você vai para Madrid com 4 noites de hospedagem e ainda pode acompanhar o jogo do Real Madrid contra o Celta pelo Campeonato Espanhol. Você vai consultar a central de atendimento para mais informações e comprar o seu ingresso. Chega lá, não tem molezinha, bacana. E se você disser que é amigo, lá em Madrid, se você disser que é amigo do Fernando Sampaio, você terá um encontro privado com o rei Juan Carlos. Quer dizer, é um negócio espetacular, não tem o que... Enquanto privado. Chega na porta do palácio lá. Ó, vim aqui, aproveitei a promoção da togotravel.com.br. E aí, sou amigo do Fernando Sampaio. Pumba!
O rei.
O rei morou, veio aqui pro Brasil, ficou aí. Então, olha, todas as informações, togotravel.com.br. Ou então você liga aqui para esse número que eu vou dar. Você que está no Brasil, a operadora você escolhe. Aqui em São Paulo, você não esqueça, não seja como o Vanderlei Nogueira, uma anta que esqueceu que você tem que marcar o 11. Então é operadora 11-3124-0210. A sua operadora 11-3124-0210. Lá está, que maravilha. Olha lá, é mais uma peteca em Madrid. Este é o nosso esporte em discussão. Companheiros, seguimos com o nosso esporte em discussão. Eu quero só saber de vocês o seguinte: ficou alguma coisa a dizer sobre a decisão de ontem?
Eu acho que uma coisinha que precisa ser explorada, até porque eu tô vendo ouvinte aí descendo o cacete no Dorival Júnior. O Santos terminou o ano, pelo menos todo mundo imaginava que ia brigar para não cair e não brigou.
Concordo.
Então você não pode jogar nas costas dele. Que houve uma decisão, na minha opinião, estrategicamente equivocada, de abrir mão do Campeonato Brasileiro, mas sou eu não tenho os exames lá dos caras. Mas não sei se o jogador estava estourando.
Principalmente nesse segundo semestre,
mas assim, o Santos... de botar inteiro o reserva. Eu acho que devia mesclar um pouco mais.
Eu sei que a estratégia falhou.
Então,
mas eu não tenho uma opinião
para isso. Eu também acho o seguinte.
Então, eu também sei. A estratégia falhou.
Acho que não foi uma estratégia tomada loucamente. Tipo assim, vou fazer isso. Acho que não. Houve uma conversa, como ele disse, eu posso. Uma conversa.
Por exemplo, mudar as datas das finais. Né? Mudar as datas das finais. Falam o Santos vir embalado.
Mas dizem que não é tese. Mas aí dizem que é o Modesto que pediu. Agora já tem uma ala que diz que não foi o Modesto que pediu.
Se por acaso ontem, nas penalidades, o Santos tivesse vencido, Mauro Betting, o que aconteceria com o professor Marcelo Oliveira?
Estaria numa situação delicada.
Cai ou não cai, né?
Não, estaria numa situação delicada.
Você acha que foi ele que arrumou aquele tufo de grama para escorregar o Marquinhos Gabriel?
Pode ter sido, mas que pelo menos tinha um bumbo batendo, tinha. Como teve aquele bumbo batendo o Palmeiras do Allan Kardec no jogo desse
ano. Se não ganha, mano.
Não, falando de sério.
Muito legal o Dorival
de novo. Dorival é fantástico.
Zé Roberto para abraçar o Marcelo Oliveira.
Do que?
Desde quando ele chegou, 3 vitórias a mais.
Do que? O
Marcelo.
Em relação ao Oswaldo?
Não, se pega empate, vitórias e derrotas, ele só tem 3.
Ah, sim, não.
Em relação às derrotas.
Eu tenho certeza absoluta. Aliás, ele tem deixado muito claro, Marcelo, que ele está decepcionado com o próprio trabalho.
É, ele falou.
Que não significa nem dizer que não vai acertar.
Mas, campeão,
se
o
Palmeiras tivesse perdido ontem, nosso pênalti, pela maneira como jogou bem, jogou
muito mal.
É muito provável que permanecesse o Marcelo, mas em permanecendo seria uma cornetagem. Como ainda será cornetado.
É que ninguém se lembra aqui do Cruzeiro.
Que o presidente Paulo Nobre o mantivesse.
O Mauro, é que ninguém
alô,
se lembra
boa tarde.
Do Cruzeiro, ele precisou de um
alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Oswaldo.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Márcio Andreoli aqui da Moca.
Diga, Márcio, com essa Andreoli. E na Moca é palmeirense, né?
É lógico.
Qual é a sua mensagem?
Eu só queria concordar com você. Campeonato mata-mata é maravilhoso.
É, mas você fala isso, não fica aqui e eu é que apanho. Eles não batem em você, batem em mim.
Eu não posso falar hoje objetivo, mas não dá graça nenhuma.
Qual o nome do companheiro?
Pergunta pro corintiano, se
Márcio, é da Moca.
Primeiro lugar, Márcio, grande abraço, Felipe, sendo porta-voz de todos que defendem pontos corridos, a gente não fala que mata-mata é ruim, a gente fala que já existem componentes como esse.
Quanto mais, melhor, porque mais emocionante.
Por ser tão bom, devia ser tudo mata-mata.
É que o Vanderlei tem a opinião de tocaia. Ele fica ali tocaia esperando acontecer um...
É lógico. Esperando onde você viu o que eu falei antes do jogo.
Acabou.
Se depender de mim. Só um segundinho atendo você, meu irmão.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, só um segundinho. Só queria completar aqui. Se não, eu corto. Olha, eu queria só dizer o seguinte. Eu falei, tinha que ser 40 pênaltis para cada lado. É emoção pura. Eu tava curtindo.
5 da manhã.
Mas seria maravilhoso. Show.
Então,
o Luiz ficou que eu fico esperando. Lógico que eu não curti quando acontece. Vocês vão curtir quanto?
É uma opinião de tocar.
Veja como é que é. Eu sou incompreendido. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Enio aqui de Santos.
Enio de Santos.
Isso.
É santista?
De maneira nenhuma. Corintiano.
Ah, é campeão, né?
Com certeza.
E qual é a sua mensagem?
Primeiro, Vanderlei, é uma reclamação, cara. Eu aqui em Santos não consigo ouvir vocês na 620. Ou é smartphone, ou é pela internet, como eu estou vendo vocês aqui agora.
Temos várias legal, mas legal, você vê como é, você está usando recursos modernos. Você está usando o aplicativo.
Mas
na rua você
também. Você consegue, tá... né? Aí não, na concorrência.
Mas na rua você pode, com o aplicativo, você pode. Você que vai, você que vem, você que é um poste. o aplicativo você vai nos assistindo, a gente fazendo tchauzinho para você, aquele negócio. Não,
várias ferramentas.
Agora, qual é a sua mensagem, campeão?
A mensagem é o seguinte: o jogo de ontem foi tão ruim.
Ruim?
É, que eu fui assistir o Ratinho, cara. Ah,
não,
que
palmeirense, né? Coisa.
Não, não é palmeirense.
É corintiano. Por isso que ele achou ruim.
É, ruim.
Ruim, né? Tá, o Mauro falou que é o maior jogo da história da vida dele.
Não.
Mas é um doce.
É o 12 de junho de 93.
Mas não, o de ontem foi bom também.
Não, foi emocionante.
Mas... Foi um grande jogo, foi disputado.
Bacana.
Um abração pra você, obrigado por ter ligado.
Melhor que
alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Renato.
De onde, Renato?
Ipiranga.
E torce pra quem, Renato?
Eu sou corintiano.
Corintiano.
Olha, eu acho que, por exemplo, o Corinthians é o melhor time do Brasil, mas tem 70% só. Precisa crescer muito mais. O jogo de ontem eu daria 50%, viu? Os dois times foram ruins, eu achei.
Você também não
só
gostou?
Tinha correria, parecia a segunda divisão, final, trombada, hein? Correria e tal. Não,
foi
muita técnica ali, não.
Bom, vocês perceberam que eu não sei se vocês tinham. Vocês perceberam que os corintianos não gostaram do jogo de ontem.
Deve ser tão fora da festa, ué. Fora da festa não gosta mesmo.
Por que será, Mauro?
Não, teve hora que a bola.
Por que será? Mas é final, gente.
O jogo de ontem foi bom.
Foi aberto o jogo.
O da Vila foi ruim, ontem foi legal. O jogo da Vila foi muito ruim. Ontem foi legal. Ontem foi bom o jogo.
Combinar que tem final da Champions League com um time bom que não é legal. Final é verdade. E essa foi uma final aberta.
Juventus e Milan.
O jogo ontem foi legal.
Copa de 94, Brasil e Itália. Ontem foi a final das mais legais.
Eu até antes do jogo, eu tinha expectativa de um jogo nervoso, mas sem grande qualidade. Eu falei assim, não vai ser
jogo amarrado.
É difícil,
né?
Jogo bom em final. Depois, mas foi melhor do que eu esperava. 2x0,
alguém esperou 2x1.
Agora acabou. Aí veio o 2x1.
Aí que é fundamental a gente continuar torcedor do time. Ninguém comenta melhor o próprio time do que o seu torcedor. Então assim, quando saiu 2x0 do Palmeiras, aquela festa de jogadores se atirando, que os jogadores, a maioria deles, chegaram agora, né? Quase todo mundo chegou agora pro Palmeiras. Mas se você fizesse uma enquete, quem é o Palmeiras que acha que o Santos ainda pode fazer um gol?
Todos.
Dá uns 70%. Mas Palmeiras sabe que vai dar.
Por que será, né?
Teve torcedor santista indo embora. Aquela hora. Eu senti isso também, agora.
Vai dar. Então assim, tu gira fica assim, porque agora, a gente sabia que ia sair o gol.
Agora.
Do Erley, né?
Daí pro Ricardo.
Uma assistência do Erley.
Quem esculhambou o Weber Roberto Lopes deve estar arrependido, né?
Fez uma baita arbitragem.
Ótima arbitragem.
Ele é
ótimo
árbitro, né?
Muito
foi
bom.
Foi bem.
Como é que eu falo? O malandro não deu um cartão no primeiro tempo pra ninguém.
Só no segundo.
Conversou com quem tinha que conversar.
Ele precisou.
E outra coisa que eu achei...
Parava o jogo quando a coisa esquentava.
E outra coisa que eu achei...
Toda hora ele tava parando.
Caía, não, a bola, jogava.
Para que...
Devolvi a bola.
Os jogadores respeitam o Weber. Ele sabe lidar com os jogadores. Ele tem diálogo com os jogadores.
Aparentemente tem uma boa relação.
Aliás, esse diálogo que o Zé falou
foi muito bem
observado.
No primeiro tempo, Vanderlei. O menino, o lateral do Palmeiras, a bola saiu em escanteio. E ele já veio esbravejando pra cima do bandeirinho Van Gassi. Aí o Van Gassi, calma, eu vou dar escanteio. Pô, arremesso é nossa. Só... Não, eu vou dar escanteio, fica calmo.
Só uma coisa que eu discordo. Eu só discordo de uma coisa que todos os árbitros fazem. Por que que quando vai pros pênaltis eles acabam o jogo logo?
Brilhante.
É, exato. Achei que ele foi ótimo. Ele tem que dar o acréscimo que tem que dar. Ele não tem que.
Ele
tem que
apitar.
Ele tá lá pra. Ele tá lá pra apitar o jogo, não pra salvar o trabalho.
Não. Ele tem total razão. Mas se o Bruno. Se o Weber perguntasse pro capitão de cada um, gente, 2-1.
É lógico.
Eu achei
uma baita sacada.
Não pra salvar o trabalho dele. O trabalho dele é problema dele.
Grande sacada.
Ele sentiu que pro Palmeiras. Palmeiras não ia sair, o Santos.
E veja o que ele fez.
Ele sentiu que tava bem pra todo mundo.
E veja o que ele fez. José Manuel, veja o que ele fez. Ele deu 5 minutos de acréscimo de tempo no primeiro tempo. De 45 pulou pra 50. Ok.
Os caras não aproveitaram.
Não aproveitaram. Deu 5 minutos. Deu cinco no minutos. Segundo tempo, ele deu acho que 1 minuto.
Um, né? Minuto.
Foi incoerente. Um minuto. Por quê?
Foi incoerente. 5, primeiro tempo ele dá 5, no segundo tempo tem substituição, tem um monte de coisa, para o jogo.
Mas o que teve?
Foi incoerente. Incoerente. Ele foi incoerente.
Normalmente é 3, né? Então ele deu 5 no primeiro, mas no segundo foi 3.
Eu achei que ele foi bem.
Ele tá lá pra apitar o jogo, não pra
trabalho. Foi muito bem.
Ele tá lá pra apitar, não pra salvar o trabalho
dele. Ele vai inventar numa final, que isso inventar. Inventei que não vai ter acréscimo. Tinha que ter acréscimo, sim.
Não. O Bruno ia acabar com 44,50.
Não, pô, Palmeiras, 49.
Então vai fazer o curso de árbitro, apita e nós vamos te cobrar.
É que os árbitros, eles pensam no trabalho, eles têm que apitar o jogo.
Outra coisa que ele fez nos pênaltis.
Foi perfeito.
Não, outra coisa que ele fez nos pênaltis. Ele marcou os goleiros ali, homem a homem, e falava, ninguém sai.
Ninguém
saiu.
Ele não saiu.
Nem o Vanderlei, nem o Fernando.
Olha que ele vai.
É xarope.
Outro dia o Luiz Flávio de Oliveira, que foi.
É xarope de pedra, cara.
O que você tá fazendo, Mauro Betti? Você tá causando maior quantidade de acréscimo. 45, acabou, é boa, chega.
Claro.
Ele não tá lá pra fazer média, ele tá lá pra pintar.
Eu vou fazer a pergunta pro Bruno, eu concordo 100% com ele. Mas não dá pra imaginar 40 caras te olhando, mil caras te olhando e você pensando, meu, deixa eu acabar isso aqui.
Sabe o que acontece, filho? Você falou uma coisa interessante.
Deixa eu só fazer o segundo gol.
Porque é o seguinte, às vezes, alguns comentários, e não é o Bruno, evidentemente, alguns comentários pensam que aquilo que você tá analisando, você tá analisando uma máquina. Certo? Um computador. Uma coisa fria. Sabe? Não é assim. É igual o juiz. Isso na justiça também. Uhum. Eu estou tentando lembrar o nome. Ótimo, que saiu do Supremo Tribunal e deu uma declaração. Era o presidente... Não, antes do Barbosa. Aires Brito. Ele deu uma palestra espetacular quando disse assim, olha, claro que a lei tem que ser seguida, é óbvio. Mas o juiz tem que colocar um pouco de humanidade, sim, na sua decisão.
Bom senso.
Bom senso, humanidade. Ah, mas não, tem que seguir o que está escrito aqui. O cara tem que colocar um pouco de humanidade. Eu acho que o Weber ontem, ele fez isso mesmo, falou, entendeu?
E ninguém vai querer
jogar. O Mauro falou certo. Se perguntar, dois capitães. Dô. Escuta, tem mais 3 minutos. Tá, dou ou acaba agora?
Você estava no Morumbi.
Acaba agora.
Você estava no Morumbi no terceiro jogo.
Os dois pararam.
Claro.
Da final de 78 de São Paulo e Santos. O São Paulo fez 2-0. E aquele resultado pelo regulamento
aquele teria que ter Flávio, prorrogação. Goleiro horrível.
Flávio horroroso, um belo gol do Zé Sérgio. O que aconteceu? O São Paulo e os Santos começaram a tocar a bola, porque realmente tinha que jogar a prorrogação, tanto fazia o resultado. Aí o árbitro, não lembro se era o Dulcir, quem que era, resolveu acabar o jogo antes dos 45, que o Malés fez o Zé Aparecido na polêmica final de 93. Como o Corinthians TV estava esperando a prorrogação, que era praticamente um jogo a seguir, o Zé Aparecido, com expulsão, gol, não sei o que lá, acabou com menos de 45, que também não está certo. Acaba com pelo menos 45. Então, às vezes, é um bom senso. Não, ninguém quer outro, jogo, acaba logo.
E outro, na transmissão ontem, nós, o Nilson, o Flávio, todo mundo, o Mauro e todos nós, o Luiz, olha, dois ótimos pegadores de pênalti. Sim. Falamos isso ou não falamos?
Sim.
Falamos?
Sim, sim.
Quer dizer, os dois times estavam confiando. Acaba esse negócio aí e vamos deixar o Vanderlei e o Fernando Praz decidir. Claro! Tudo bem, eu respeito a tese, mas se eu tivesse no lugar do Weber, pumba!
A letra da lei fria é essa aí mesmo.
É, claro.
É como está acontecendo, tá muito no país.
Vai lá e
eu
faz.
Ouço muito juristas. Eu ouço muito jurista, e você também deve ter ouvido. Não pode prender, porque a vírgula... Cara...
Posso dar
ladrão, prende.
E se alguém faz o gol aos 49, não é problema dele.
Sobre o FBI?
Não. Posso dar uma informação sobre o FBI, que o New York Times... Estou vendo aqui no Globo.com a notícia que saiu agora do The New York Times, que os próximos alvos da justiça norte-americana
serão Marco Polo Del Nero, atual presidente da CBF, e Ricardo Teixeira, ex-presidente. O texto do New York Times é tão importante quanto as prisões no hotel. As acusações a serem anunciadas nesta quinta não estão concentradas em pessoas em Zurique. Entre as pessoas acusadas como novos réus estão Ricardo Teixeira, ex-presidente da Federação Brasileira de Futebol, colocaram, e Marco Polo Del Nero, atual presidente, de acordo com muitas pessoas envolvidas nas acusações. E... a imprensa coloca aqui o jornal. Há uma expectativa que a Procuradoria-Geral da Justiça norte-americana, a procuradora, perdão, Loretta Lynch, anuncie o nome dos dois brasileiros em entrevista coletiva marcada para as 16h30 de Brasília nesta quinta-feira.
E os dois dirigentes da Comebol foram presos, é o que dizem os jornalistas internacionais.
Um da CONCACAF e um da Comebol,
E agora,
acho que o Marco Polo vai para Laponia.
E agora, né? Interinamente, porque não tem a outro para assumir, assumiu a Comebol o último vice-presidente.
É o que sobrou.
Que está livre.
Os três últimos presidentes da Comebol estão presos.
Vilmar Valdez, que é uruguaio, assumiu a Comebol. Os outros todos
parece
estão...
Parece um país que eu conheço aí.
Estão todos complicados.
Não tem para quem passar.
Temos alguns minutinhos ainda e eu queria rapidamente a opinião de vocês, porque falando da FIFA, propostas de reformas do Comitê Executivo que foram apresentadas hoje, atenção, hoje, e foram aprovadas, entre outras propostas. Eu vou rapidamente. Possível mudança na Copa do Mundo, ampliação de 32 para 40 seleções participantes. Esse item foi pré-aprovado, mas ainda passará por análise, aplicação para o Mundial de 2026. Como nenhum de nós morrerá até lá, nem os ouvintes da PAN, estaremos todos vivos para checar.
O Zagallo está nessa aposta aí?
Também. Quantas seleções nós teremos em 2026? Goleiro. Atenção. A outra. Limitação de mandatos para o presidente da FIFA e conselheiros a 12 anos. Máximo de 3, com duração de 4 anos cada um. Acho que todo mundo concorda também. Beleza. Passamos para o outro. Separação de funções políticas e gerenciais. Criação do Conselho da FIFA em substituição, Mauro, ao Comitê Executivo da FIFA. Será o responsável por definir a direção estratégica da organização, enquanto o secretariado-geral cuidará das ações operacionais e comerciais necessárias para efetuar a estratégia. Então vai mudar a gestão lá da FIFA. Verificação de integridade de todo... Aí... Verificação de integridade de todos os membros dos comitês da FIFA, conduzida por um comitê de revisão independente. Me faz lembrar aquele negócio do cambista. Todo cara da FIFA tem que ter folha corrida. Já começou a frescura, o cara disse. O cara falou, porque tudo menos isso, né? E aí...
Quero trabalhar, pô.
Mínimo de 6, eu sou favorável. Mínimo de 6 mulheres no conselho da FIFA. Uma por confederação, no mínimo. Então, uma da Comebol, uma da UEFA. Ao todo serão
um pouco 30, de demagogia,
36
né?
membros do conselho. Não, é legal ter a presença feminina.
Eu prefiro sempre a competência.
Então, mas uma moça competente. Uma mulher competente vai estar lá.
Podia ser presidente da FIFA, claro. Moça. Não tem problema nenhum.
Membros independentes, membros independentes do comitê.
Tem que ter.
Decisões financeiras-chave serão tomadas por comitês de finanças, desenvolvimento e governança, que terão um número mínimo de membros independentes e cujas atividades serão auditadas pelo Comitê de Auditoria e Conformidade. Quer dizer, vão fazer uma fiscalização maior.
Valeu,
e para fechar...
Blá, 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 né,
não, tomara que implante. Olha, redução, isso tem enxugamento total, redução de 26 para 9 comitês. Redução sensível.
Tá igual o Ministério aqui no Brasil.
É, 9 comitês.
Não, essa de aumentar para 40.
40 é o erro.
O João Avelange, quando entrou, eram 16. Aí aumentou para 24. Depois 32.
Eu
acho
muito. Eu sou candidato à presidência da FIFA e vou propor 24 seleções. Não vou ganhar de ninguém. Alô, boa tarde.
Mata-mata desde o começo.
Lógico. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É o Genival Lins, do Carapicuíba.
Diga, Genival, torce para quem?
Palmeiras.
Pro Palmeiras. E qual é a sua mensagem?
É porque eram torcedores palmeirenses que ligavam aí dizendo que o Palmeiras não ia ganhar.
Isso.
O Marcelo Oliveira era ruim.
Exatamente. Não apareceu um hoje.
No churrasco, eles não têm time. Eles gostam de balé, né? Gostam de teatro. Aí fala que torce pra algum time. É que nem o Mauro Betting.
O que tem o Mauro Betting?
É, dizem que ele é palmeirense, mas eu acho que ele é corintiano.
Isso é elogio, mano.
Tô vendo, ó.
Tô vendo.
É
elogio, isso. É elogio, Mauro. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
João Paulo.
João Paulo?
É.
De onde, João Paulo?
São José do Rio Preto. Tudo bem?
Tudo bem. E você torce pra quem?
Eu tô em São Paulo.
É, agora só reduz um pouquinho. Você tá nos assistindo, tá nos ouvindo? Como é que você tá fazendo aí?
Eu tô assistindo, tô vendo você.
Ah, que legal. Então...
Muito bem, você é do lado do Mauro Betti.
Isso. Eu...
Mauro Betti é um grande jornalista, sabe muito.
Sem dúvida.
Aí... Obrigado, quase 1,90.
É. Não, eu fico aqui perto dele, pra coloco no currículo. E aí, qual é a sua mensagem?
O Flávio sempre fala da Champions League, só que lá os gramados...
Pode falar direto, porque você está ouvindo aí com delay, isso, que é uma coisa que o Nilson César adora. Pode falar direto, e aí, o que, que tem os gramados?
O Flávio Prado adora a Champions League, por causa do... Só que lá os gramados são excelentes para jogar bola.
Certo.
Aqui, lá na Arena do Palmeiras, o campo não estava bom para tocar.
Tava ruim o campo de jogo, Luiz Carlos? Tava ruim, né? Tava. A gente também viu, não tava legal, não, né?
Não, não é dos melhores.
Mauro, você que entende desse negócio. Que
isso, não provei o gramado.
Entende de grama? Não, entende.
É jardineiro?
Olhando. A coisa vai melhorar lá, vão trocar.
A tendência, a questão é assim, que toda vez que tem show, tem problema. E assim, são dois problemas.
Show,
mais jogos e shows do que se imaginava, principalmente em épocas importantes. E aí questões técnicas discutíveis realmente do gramado do Allianz Parque.
Legal. Então, eu vou atender mais um ouvinte. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo de Santo André. Tudo bem, Vanderlei?
Tudo bem. Qual é a sua mensagem?
Palmeirense, eu só queria perguntar de novo para vocês. Vocês acham que realmente o Cássio, pela quantidade de bola que vai nele, ele é o melhor goleiro?
E aí?
Eu acho.
Sim. Eu acho o Danilo Fernandes. Bom.
O melhor do Brasil foi o Danilo Fernandes. O pra melhor da Copa do Brasil, o Fernando Prass.
Eu também. Legal. Eu acho o Cássio o melhor goleiro do país nesse momento. Há grandes que goleiros esse, por aí.
Eu voto no Danilo Fernandes.
Tô achando. O Danilo foi muito bem também.
Vou mostrar o quadro.
Tô achando uma coisa bastante estranha, Vanderlei. Todo ouvinte agora é a favor do Marcelo Oliveira.
A coisa
ontem
muda.
Tem que cair, tem que mandar. Teve um que.
Graças ao Marquinhos Gabriel também. Isso.
E pediu a demissão do Dorival Júnior, né? Agora,
pô. Vira a cabeça,
não, o torcedor lado, quase não frente, evoluiu, né?
O que é esse quadro?
Olha que coisa linda.
Palmeiras. Lê aí, Mauro. Palmeiras.
É você que eu tô aqui no
A boa notícia.
Palmeiras.
Palmeiras. A boa notícia. Estou vivo. A má notícia. Ainda morro disso.
Esse é o sentimento do torcedor palmeirense.
Que maravilha, Mauro.
Obrigado. Cada canto, obrigado.
Bacana.
Essa frase sua coritiana é linda, hein?
Sabe que às vezes.
Quem rouba a frase é o Ronaldo Giovanelli.
Ô, Mauro, você sabe que às vezes eu tenho a sensação que você tem uma boa relação com a torcida do Palmeiras.
Olha, eu tenho.
É uma sensação só.
É. Eu tô vendo a foto.
Já temos, atenção. Já temos a mão do ladrão.
A digital.
Mas
tá
eu
ali.
Não coloco meu celular.
Temos
no bolso
imagens
de trás.
Do roubo que aconteceu na porta da Arena do Palmeiras, Palestra, ontem.
É. Mas eu não coloco o celular no bolso de trás.
O cara tirar um selfie e esqueceu na
mão. O cara tá sem bunda ali. Não é o Mauro, não. Tá sem bunda esse cara lá.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Catorine de Perdizes.
Quem é?
Catoline de Perdizes.
Catoline, por acaso você encontrou o celular do Mauro Betti?
Eu estava no jogo, não consegui entrar porque eu perdi meu ingresso, mas fiquei na muvuca e pelo rádio eu escutei, mas tinha tanto celular perdido, quebrado, pisoteado, Vanderlei, que foi impossível encontrar o do nosso companheiro aí.
Obrigado. Do Mauro. Agora uma perguntinha, não leva mal, não leva mal.
Pois não, semana.
Você é nosso amigo. Eu posso...
Com certeza.
Perdeu o ingresso? O ingresso você vai pro jogo?
Você que é, Vanderlei? Tem muito bar onde eu moro até chegar na.
Ah,
arena.
Agora entendi.
Eu paro desde as 5 da tarde.
Você bebeu o ingresso?
Primordial é a torcida. Fala muito do Corinthians, não desmerecendo. Fala até do Galo, não desmerecendo. Mas a torcida ontem foi linda, né, Vanderlei?
Foi bacana. Chegou num determinado. Não, ele ficou lá de fora. Chegou.
Eu tava com medo. Se tivesse mais dois bar, Vanderlei, eu ia chegar lá no campo do Nacional.
Você trocou, parece o Vitor lá, Regina. O Vitor se vestiu, pôs bermuda, né? Não entrou no estádio, ficou no meio da muvuca lá fora. É uma coisa espetacular, não entendo mais nada. O cara sai daqui pra ir lá. Mauro, você que derrubou, né?
Provavelmente.
Então, estamos muito bom. Este é o nosso esporte. Em discussão.
Olha que coisa, Fernando Prass pode ser herói, aqui, ele vai para pênalti, se marcar o Palmeiras é campeão, lá vai ele, partiu, bateu, gol! Gol!
com o Marcelo campeão e o Aguirre no Atlético.
Vamos para 2015. Fernando Prass com as mãos.
É um momento de grande emoção. É o último agradecimento. O Mauro veio de joelhos. De joelhos.
Alonso Marcos e o Beato.
E agradecendo a grande conquista de ontem.
O Vanderlei praticamente adestrou agora o Mauro, de joelhos. É. E o Mauro de joelhos.
Olha, olha a foto do Vitor La Regina no telão. Entrar. Bacana.
Estamos vendo.
Uma foto aparece muito ele, bem tomada.
Muito nítida.
É. Impressionante.
Muito nítida.
Parabéns. Parabéns.
Regina da direita,
uma
da
foto
esquerda,
perfeita, é. Perfeita. Pois, dá pra gente notar absolutamente as
Aquele, completamente. Aquele do lado é o namorado dele? Como
não,
é que é?
Não, não. Torcedor apaixonado. E também campeão da Copa do Brasil. Já fez. Bacana, parabéns.
Eu também vim de joelhos. Não tiro o joelho pra trabalhar.
E ele tava confiante. O tempo todo ele acreditou.
Aí é um tontinho mini, né?
É um tontinho mini.
É.
Eu fiz uma dessa no gramado também.
A Denise já chegou também. A Denise torceu muito ontem para um grande jogo. Alô, boa tarde. Quem fala?
É o Wagner de Santo André.
E daí, Wagner, torce para quem?
Eu torço pro Corinthians.
E por que essa tristeza na voz?
Não, eu queria parabenizar o Mauro. Falar que foi merecido, né?
Ótimo.
O Santos não derrubou o Palmeiras no ano passado. Tomou um troco agora. Verdade. É... Parece que tinha corintiano lá ontem, Mauro. Levaram teu celular.
Não, é isso. Conferência.
Levaram teu celular. Você fez a
Bump?
Que coisa.
Vá mesmo.
Que coisa. Bacana.
O cara bobeou,
levantou. Ele pode ajoelhar lá, levantar.
Homenagem.
Tá
pode falar, pra concluir.
Só pra concluir, mandar um chupa pro meu amigo João Amir, que tá assistindo pelo
Sim. Como é o nome do seu amigo?
Joelmir, lá do Diário do Grande ABC.
Ah, tá.
Ele chama Joelmir mesmo. É,
em homenagem a Joelmir Betting. Grande Joelmir.
Como é bom
grande
assim, Joelmir. Título
e falar para os meus amigos palmeirenses que hoje o palmeirense tirar o sarro de corintiano porque ganhou a Copa do Brasil é a mesma coisa de um mendigo achar R$100 na rua e mandar um chupa pro Bill Gates, né?
Ó, é o momento de homenagens. A nossa Denise Campos de Toledo veio de verde para homenagear o Palmeiras. Parabéns, Denise. Você é uma mulher muito elegante e não poderia deixar de prestigiar o Palmeiras. Muito bacana. Olha,
lembrando que o Aguirre vai ser o técnico do Atlético, liberando o Cuca pro São Paulo, para outras equipes, né?
É,
o São Paulo continua sendo técnico.
E como é legal
ser técnico novo, né?
Como é legal ficar tanto tempo sem ganhar, quando vai comemorar é diferente, né?
3 anos.
Quantos anos?
3 anos.
Pô, só isso?
Ué, alguém ficou 22 anos, ué. E não ganhou 74, não ganhou 93, não ganhou 99, não ganhou 2000.
Ele tá parecendo a Dilma agora.
Alguém quem?
Jamais.
Alguém quem? Alguém quem?
Hashtag chupa vampeta.
Olha, te amo, Vamp. Não dá mais, tá, Mauro? Desculpe. Mas a Denise já chegou. O nosso querido Joelmir Betting está na tela também.
Tá bonito. Opa,
tá bacana. Tá ali, pai bonito, né? Hein? É um pai. Hein? Não é um pai bonito? Hein?
É, mas criou maus filhos.
Isso é verdade.
Uma
isso
coisa ele criou bem.
É, isso eu também acredito. Olha, e estaremos juntos amanhã, se Deus quiser. Parabéns aos palmeirenses. Levanta o hino do Palmeiras. Parabéns aos palmeirenses.
E nesse dorme.
É bacana,
também.
Ninguém é campeão todo dia. Tem que
todo
curtir.
Mundo passa.
Você sabe cantar?
Meio.
Levanta o hino aí.
Sem raça.
Ih, Vampeta, que isso?
Você é nós. Você é nós. E ele apostou. E o Vampeta é nós.
Mauro, eu não sei se você sabe o hino, mas acompanhe.
Que nem o Daniel. Não, que nem a.
Tem mais alguém que sabe?
Eu pedi na Rita Cadillac em casamento lá no Palmeiras.
E o Palmeiras mandou da partida.
Eu pedi na Rita Cadillac em casamento com a música do Palmeiras.
Sabe sempre vem levar de vencer, de mostrar e carcará.
Tu é campeão.
O que mais emociona defesa. É aquele... eu falo sempre pro Eduardo Mainardi.
O cara tá achando que vai perder o emprego agora.
Não, é. Mainardi, eu sempre falo pro Eduardo Mainardi que aquilo que mais me emociona no jogo do Palmeiras é aquele... Palmeiras.
Ô, Vanderlei, só uma coisa, hein? Olha como funcionou a palestra do Sérgio Malandro.
É um negócio entusiasmante.
Estava presente agora no Palmeiras.
Boa tarde, até amanhã. Foi ótimo, bacana. Parabéns, Palmeiras. Tchau.
Lucas Marques pediu na grande área. Ajeitou para Robinho. Vai marcar, rolou para Dudu. Bateu, gol!
Esporte em discussão. Oferecimento Neoquímica. Neoquímica, o remédio da família brasileira.